Audiobook grátis apresenta Paris, maio. Querido amigo, cumpro enfim a promessa feita na sua erudita ermida das águas ferreias, naquela manhã de março em que conversávamos ao sol sobre o caráter dos antigos, e remeto, como documento, a fotografia da múmia de Ramesses II, que o francês banal, continuador do grego banal, teima em chamar Sesos III, recentemente descoberta nos sarcófagos reais de Medinet-Abou pelo professor Maspero. Caro Oliveira Martins, não acha ver picarescamente sugestivo este fato, Ramesses fotografado? Mas aí está justificada a mumificação dos cadáveres, feita pelos bons egípcios com tanta fadiga e tanta despesa, para que os homens gozassem na sua forma terrena, segundo diz o escriba, as vantagens da eternidade. Ramesses, como ele acreditava e lhe afirmavam os metafísicos de Tebas, ressurge efetivamente com todos os seus ossos e a pele que era sua neste ano da graça de 1886. Ora 1886, para um paraô da 19ª dinastia, 1400 anos anterior a Cristo, representa muito decentemente a eternidade e a vida futura. E eis-nos agora podendo contemplar as próprias feições do maior dos ramesidas, tão realmente como Oquem seu eunuco mor, ou Pentaur seu chronista mor, ou aqueles que outrora em dias de triunfos corriam a juncar-lhe o caminho de flores, trazendo seus chinós de festa e a cutis envernizada com olhos de segabai. Aí o tem vê agora diante de si, em fotografia, com as pálpebras baixas e sorrindo. E que me diz a essa face real? Que humilhantes reflexões não provoca ela sobre a irremediável degeneração do homem? Onde há aí hoje um, entre os que governam povos, que tenha essa soberana fronte de calmo e incomensurável orgulho, esse superior sorriso de onipotente benevolência, de uma inefável benevolência que cobre o mundo, esse ar de imperturbada e indomável força, todo esse esplendor viril que a treva de um hipógeo, durante 3000 anos, não conseguiu apagar? Eis aí verdadeiramente um dono de homens. Compare esse semblante augusto com o perfil sorno, oblíquo e bigodoso de um Napoleão III, com o focinho de bulldog acorrentado de um Bismarck, ou com o carão do czar russo, um carão parado e afável que podia ser o do seu copeiro mor. Que chateza, que fealdade tacanha destes rostos de poderosos! Donde provém isto? De que a alma modela a face como o sopro do antigo oleiro modelava o vaso fino, e hoje, nas nossas civilizações, não há lugar para que uma alma se afirme e se produza na absoluta expansão da sua força. Outrora um simples homem, um feixe de músculo sobre um feixe d'ossos, podia erguer-se e operar como um elemento da natureza. Bastava ter o ilimitado querer, para dele tirar o ilimitado poder. Eis aí em Ramesses um ser que tudo quer e tudo pode, e a quem Ptah, o deus sagaz, diz com espanto, a tua vontade da vida e a tua vontade da morte. Ele empelha seu bel prazer às raças para norte, para sul, ora leste, ele altera e arrasa, como muros num campo, as fronteiras dos reinos, as cidades novas surgem das suas pegadas, para ele nascem todos os frutos da terra, e para ele se volta toda a esperança dos homens, o lugar para onde volve os seus olhos é bendito e prospera, e o lugar que não recebe essa luz benéfica jaz como o torrão que o Nilo não beijou, os deuses dependem dele, e Anon estremece inquieto quando, diante dos pilones do seu templo, Ramesses faz estalar as três cordas entrançadas do seu látego de guerra. Eis um homem, e que seguramente pode afirmar no seu canto triunfal, tudo vergou sob a minha força, eu vou e venho com as passadas largas de um leão, o rei dos deuses está à minha direita e também à minha esquerda, quando eu falo o céu escuta, as coisas da terra estendem-se a meus pés, para eu escolher com mão livre e para sempre estou erguido sobre o trono do mundo. O mundo, está claro, era aquela região, pela maior parte arenosa, que vai da cordilheira libica à Mesopotamia, e nunca houve mais petulante em fase do que nas panegirias dos escribas. Mas o homem é, ou supõe ser, inigualavelmente grande. E esta consciência da grandeza, do incircunscripto poder, vem necessariamente resplandecer na fisionomia e dar essa altiva majestade, repassada de risonha serenidade, que Ramesses conserva mesmo além da vida, ressequido, mumificado, recheado de betume da Judeia. Veja ver, por outro lado, as condições que cercam hoje um poderoso do tipo Bismarck. Um desgraçado desses não está acima de nada e depende de tudo. Cada impulso da sua vontade esbarra com a resistência de um obstáculo. A sua ação no mundo é um perpetuo bater de crânio contra espessuras de portas bem defendidas. toda sorte de convenções, de tradições, de direitos, de preceitos, de interesses, de princípios, se lhe levanta a cada instante diante dos passos como marcos sagrados. Um artigo de jornal fala o estacar, hesitante. A rabulice de um legista obriga-o a encolher precipitadamente a garra que já ia estendendo. Dez burgueses nédios e dez professores guedelhudos, votando dentro de uma sala, estatelam por terra o alto andaime dos seus planos. Alguns florins dentro de um saco tornam-se o tormento das suas noites. É-lhe tão impossível dispor de um cidadão como de um astro. Nunca pode avançar de uma arrancada, erecto e seguro, tem de ser ondeante e rastejante. A vigilância ambiente impõe a necessidade vil de falar baixo e aos cantos. Em vez de recolher as coisas da terra, com mão livre, surripia-as às migalhas, depois de escuras intrigas. As irresistíveis correntes de ideias, de sentimentos, de interesses, trabalham por baixo dele, em torno dele, e parecendo dirigi-las, pelo muito que braceja e ronca d'alto, é na realidade por elas arrastado. Assim um omnipotente do tipo Bismarck vai por vezes em aparência no cimo das grandes coisas, mas como a boia solta vai no cimo da torrente. Miserável omnipotência. E o sentimento desta miséria não pode deixar de influenciar a fisionomia dos nossos poderosos dando-lhe esse feitio contrafeito, crispado, torturado, azedado e sobretudo amolgado que se nota na cara de Napoleão, do Czar, de Bismarck, de todos os que reúnem a maior soma de poder contemporâneo, o feitio amolgado de uma coisa que rola aos encontrões, batendo contra muralhas. Em conclusão, a múmia de Ramesses II, única face autêntica do homem antigo que conhecemos, prova que, tendo se tornado impossível uma vida humana vivida na sua máxima liberdade e na sua máxima força, sem outros limites que os do próprio querer, resultou perder-se para sempre, no tipo físico do homem, a suma e perfeita expressão da grandeza. Já não há uma face sublime, há carantonhas mesquinhas onde a bile escava rugas por entre os recortes do pelo. As únicas fisionomias nobres são as das feras, genuínos Rameses no seu deserto, que nada perderam da sua força, nem da sua liberdade. O homem moderno, esse, mesmo nas alturas sociais, é um pobre Adão achatado entre as duas páginas de um código. Se vê acha todo isto excessivo e fantasista, atribua-o a que jantei ontem, e conversei inevitavelmente, com seu correligionário P., conselheiro de Estado, e muchas coisas más. Mas em espanhol e mas também em português no sentido de péssimas. Esta carta é a reação violenta da conversa conselheiral e conselheirifeira. Ah, meu amigo, desditoso amigo, que faz ver depois de receber o fluxo labial de um conselheiro. Eu tomo um banho por dentro, um banho lustral, imenso banho de fantasia, onde despejo como perfume idôneo um frasco de chelei ou de macete. Amigo certo é nunca é sem per, Fradique Mendes.